O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.
Leonardo Tonos é professor de literatura brasileira na Universidade da Sorbonne e mentor do Festival de Literatura Printemps Brésilien. Estas duas facetas junta a de poeta. E foi como poeta que publicou, este verão, Diários em Mar Aberto, o seu terceiro livro de poesia. Neste pequeno livro, o Leonardo usa múltiplas vozes para analisar a viagem daqueles que trocam o seu país de origem por um novo país de acolhimento, onde, infelizmente, não raras vezes são recebidos pelo ódio daqueles que já lá vivem. Um livro que nasce também da própria história familiar do autor. Olá, Leonardo, bem-vindo.
Olá, Nuno, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Desejo aqui um bom dia, boa tarde a todos, leitores, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Obrigado, obrigado, Leonardo. Leonardo, vamos então falar desta história familiar que também deu origem a este livro. A ideia para este livro, se eu percebi bem, tem origem numa pequena caixa cheia de cartas, fotografias antigas, até passagens de barco. Não é verdade? Da família Leonardo.
Sim, justamente, eu sou oriundo de uma dupla imigração, processo de imigração por parte paterna, imigrantes italianos que aportaram no Brasil por volta de 1927, e por parte materna, imigrantes portugueses, tanto do norte de Portugal como de São Tomé e Príncipe, que chegaram um pouco mais cedo, por volta de 1913. E esse livro, justamente, tem início com uma caixa que me foi ofertada pelo meu pai, na qual ele guardou todos os vestígios, vamos dizer, dessa história de translado migratória da parte italiana, com fotos, cartas, documentos, como passaportes. Eu tinha até uma cartilha que era endereçada para as mulheres imigrantes para dizer como elas deveriam se comportar no barco, na terceira classe do navio, ou então chegar, quando chegavam no Brasil, como elas deveriam se comportar em relação aos brasileiros, sem perder o espírito de uma certa italianidade. Então, assim, de certa maneira, né, esse texto nasce a partir da descoberta dessas cartas e dessa caixa.
É uma história fantástica. Falta uma caixa, então, para o lado português.
Então, para o lado
Uma caixa
português,
dessa.
na verdade, o único vestígio que permaneceu foi o passaporte do meu bisavô português, por parte materna, que vem então da região ali do Vimioso, do Algoso, e de
Sim.
fato, que também é uma tradição, vamos dizer, na história migratória portuguesa para o Brasil, essa história se perdeu, ela desaparece completamente, ela permanece, eu diria, somente talvez em algumas tradições, algumas histórias que são contadas de geração a geração, e é claro também o trauma que é vinculado, eu diria, de histórias de netos para os filhos e para os bisnetos.
Leonardo, este livro, ao ler este livro, nós percebemos que isto é uma espécie de exercício seu, exercício do teu poeta, que visa, de certa forma, lutar contra o apagamento dessa memória, não só da sua familiar, mas de todas as memórias, porque as pessoas, quando mudam de país, há esta tendência de o passado, às vezes, desaparece, não é? Torna-se ténue, pelo menos. É verdade, é um exercício que o Leonardo tentou fazer.
Sim, é um exercício, na verdade, que conjuga essa memória, vamos dizer, passada, né, individual e coletiva, já de uma tradição de uma imigração mais histórica, que chega então no Brasil no início do século XX, e também conjuga com uma memória também traumática presente de outras rotas migratórias, às quais nós aqui na Europa estamos já confrontados, eu diria, desde os anos 90, né? São esses desaparecidos, são mais de 100 mil pessoas que desapareceram por afogamento ou se perderam no mar Mediterrâneo, que eu tento, na verdade, trazer também para dentro desses textos que, por vezes, se aparentam a uma poesia tradicional, por vezes também emprestam outros tipos de discursos, pode ser a prosa, pode ser a crônica e até um discurso acadêmico. Eu nunca deixo, né, de lado, vamos
É
dizer,
verdade.
esse meu trajeto também como professor e pesquisador.
Então, nós ao lermos este livro, percebemos também que o Leonardo não faz aqui arte pela arte apenas. O objetivo, pelo menos eu senti isso enquanto leitor, o objetivo é também levar o leitor, de certa forma, ao questionamento sobre a realidade onde vive. Pelo que eu percebi, o Leonardo encara também a arte, neste caso a poesia, ou a prosa, noutros casos, como uma forma de levar o autor, de quase provocar o questionamento, não é? Não é esse o objetivo?
É, sim, na verdade o livro nasce, eu diria, de uma urgência, ou de várias urgências, né? Ele toma realmente o formato durante a pandemia que ainda estamos vivendo, né? Eu lembro muito bem que no dia, acho que foi dia 13 ou dia 14 de março de 2020, quando então tudo fecha aqui pela Europa, eu senti a necessidade de começar a escrever, né, o que eu estava vivendo e, sobretudo, essa suspensão do tempo. E esses escritos cotidianos tomaram a forma um pouco de um diário, né, em que eu tentava, então, refletir, também pensar esse distanciamento com o Brasil, com a minha família, também com meus estudantes. Então, ele nasce dessa primeira urgência de dar forma, de dar palavras àquilo que até hoje nos parece incompreensível. E outras urgências foram surgindo, né, desse processo de escrita. Urgências que nos levam, então, a nos questionar sobre, é claro, a situação dos migrantes refugiados aqui na Europa ou pelo mundo, e também pela própria situação, é claro, política, econômica e social, ao qual o Brasil está sendo confrontado já há alguns anos, com a emergência, é claro, de um discurso do ódio, de um discurso que muitas vezes é misógino, homofóbico e xenófobo. Então, eu acredito muito nessa escrita da urgência. Eu diria, mais do que um engajamento, né, é a necessidade de fazer com que a palavra reflita sobre o nosso tempo presente. Já o Carlos Drummond de Andrade, né, falava, né, esse homem presente, eu me identifico muito com esse homem presente que quer trazer essa reflexão sobre o nosso presente.
E é exatamente isso que o Leonardo falou na questão do discurso do ódio contra o outro, anti-imigração. O que eu pergunto é o seguinte, sendo a imigração, quer dizer, desde a origem da humanidade, eu sou arqueólogo, sei mais ou menos do que falo, estudei isto a vida toda, sendo a história da humanidade uma história de migrações, quer dizer, a humanidade tal como a conhecemos não existiria se o primeiro africano não tivesse decidido sair da África, não é? É o começo, a gênese da humanidade é uma história de migrações, e ao mesmo tempo nós temos hoje este discurso, sempre esteve premente, mas agora está com mais força, este discurso anti-imigração, temos o caso do Bolsonaro que às vezes tem umas larachas deste género. Mas isto, o facto de ser anti-imigrante não é, no fundo, ser anti-humano? Pergunto.
De fato, Nuno, como você bem sublinhou, né, eu fico feliz que trazer esse posicionamento do arqueólogo. O sedentarismo, eu diria que foi um acaso na vida da humanidade.
Ah, sem dúvida. E um mau acaso, nós éramos maiores e mais inteligentes.
Assim,
trabalhávamos menos.
E pensando até do ponto de vista, quer dizer, como um americano, né, as Américas elas foram criadas graças também ao processo migratório. Então, a imigração também faz parte, aliás, de todas as nossas narrativas fundadoras, né, quer seja a Bíblia, quer seja a Odisseia, quer seja até os Lusíadas, né, uma história, na verdade, de viagens, e que por detrás dessas viagens há o quê? O encontro com o outro. Tem um escritor canadense e italiano, Fulvio Catti, que fala justamente a imigração ou o processo de translação territorial, ela funda a nossa humanidade, que por detrás dessa humanidade está esse encontro com o outro e que nos leva justamente a refletir sobre a nossa capacidade ou incapacidade da hospitalidade, que é sempre em dupla mão. Né? Em francês, né, le hôte é aquele tanto que recebe como aquele que é recebido. Então, a imigração, ela nos indaga, ela nos questiona sobre a nossa capacidade de sermos humanos, de acolhermos o outro, de vermos o outro, claro, sem tomarmos posse desse outro. Então, eu diria que é uma questão fundamental, não só da atualidade, mas para se entender realmente toda a humanidade. E é claro, né, eu vejo com um olhar muito entristecido, né, o fato de que cada vez mais as nossas nações estejam se fechando, estejam controlando os espaços, impedindo justamente esse translado. Até, né, o texto, né, o livro se chama Diários em Alto Mar, porque uma imagem que me vem sempre à mente diferente, a imagem do alto mar, né? O alto mar que não pertence, na verdade, a nenhum Estado. E nós vemos cada vez mais nesse processo de securitização dos Estados como eles têm se fechado e também até tomado posse desse espaço, talvez o único espaço de grande liberdade, que seria o alto mar.
E outra coisa engraçada no livro, Leonardo, é que nós, à medida que vamos lendo a poesia, vamos sendo embalados pela poesia, mas a certa altura aparecem situações de uma grande violência, citando algumas, por exemplo, do atual presidente brasileiro. Este objetivo, quer dizer, de perturbar o fluir da poesia com estas situações de grande violência, é uma espécie de bufetada de realidade que o leitor recebe. O objetivo era mesmo esbofetear-nos, não é?
É muito curioso, né? Porque assim, eu sou uma pessoa bastante alegre, eu gosto da risada, né? Bastante carinhosa até no meu trato com as pessoas e com os estudantes. E muitas pessoas justamente falaram, né, que esse livro é uma bofetada ou, por vezes, um soco no estômago do leitor. E até um texto que eu falo, né? A tristeza, né, ela não pode ser somente triste, ela tem que ser um pouco também bela para que ela não seja somente pura tristeza. Mas, de fato, assim, eu acredito, talvez como pesquisador, né, que depois de matarmos os narradores, né, o poder do narrador de controlar as histórias, chegou talvez o momento de nós refletirmos sobre o posicionamento de nós enquanto leitores e espectadores do mundo. Porque muitas vezes, e as mídias também têm sublinhado muito isso, nós nos tornamos espectadores do mundo. Né? Eu sempre eu trabalho com imigração em sala de aula, eu sempre começo muitas vezes minha aula mostrando a foto de Alan Kurdi, né, do jovem que morreu afogado em 2015. E aquilo se torna, na verdade, um pretexto para nos interrogarmos como nós somos capazes ou incapazes de percebermos a tragédia e as catástrofes. Né? Muitas vezes assistimos essas catástrofes jantando à noite, que nem eu falo, né? Comendo macarrão, né? E vendo pessoas morrerem. E isso me entristece muito, me toca muito. Então, um dos objetivos...
A banalização da violência, no fundo.
A banalização da violência, a banalização da tragédia, a banalização da dor, né? Que também são formas, é claro, de sobrevivência. Mas isso não pode fazer com que essa dor, esse outro, se torne puro espetáculo. Então, um dos objetivos, de fato, talvez seja nessa bofetada, como você disse, ou nesse soco do estômago, fazer com que nós acordemos face a essas tragédias cotidianas. Então, eu sempre falo, o objetivo é tirar um pouco o leitor da sua zona de conforto para que ele se interrogue sobre a sua maneira também de estar no mundo e de como ele pode ou não agir nesse mundo. Claro, cada um à sua maneira, né? Eu digo muitas vezes que a minha única ferramenta, a minha única arma é a palavra, e se essa palavra tem essa capacidade de fazer com que o espectador ou leitor saia da zona de conforto, então o objetivo foi atingido.
Ah, foi atingido, sem dúvida. Falemos então de uma coisa mais alegre, Leonardo. Planos para o Printemps Brésilien, vai continuar?
Então,
que impacto teve a epidemia? Como é que é?
Sim, a epidemia teve um impacto assim terrível, né? Como todos os encontros. Eu lembro até hoje que em 2020 esse impacto começou por Portugal, por Braga, né? Foi aliás a primeira cidade que foi atingida pela pandemia, e nós tivemos então que anular todo um conjunto de eventos de 2020, no qual estavam inscritos Portugal e também a nossa primeira viagem para a África. Iríamos para o Senegal. Poucos sabem, o Senegal sendo o país talvez que mais tenha ampliado, difundido a cultura portuguesa e a literatura portuguesa e brasileira. Então o objetivo era encontrar...
Mas tem que ver com a proximidade com a Guiné-Bissau?
Eu acho que tem a ver com a proximidade com a Guiné-Bissau e talvez também com Cabo Verde, né? Mas o governo português, né, Instituto Camões, né, tem apoiado muito a formação de professores, de estudantes, e nós mesmos na Sorbonne temos recebido já há muito tempo estudantes senegaleses. Então o objetivo era ir até o Senegal. Claro, 2020 foi impossível, 2021 também foi impossível, então eu estou pensando talvez num outro formato para 2022, que seja ao mesmo tempo presencial e remoto, mas que retome essa primavera literária, que já não é mais só brasileira, ela se tornou internacional, para festejarmos talvez esse retorno a uma vida normal. Enquanto isso, né? Eu mantenho outros projetos, dentro dos quais o projeto Migra, né, que também é um projeto que está vinculado com uma reflexão sobre migração, mas não só do ponto de vista lusófono. A ideia é trazer, de fato, um debate, uma reflexão que seja transnacional e, sobretudo, transdisciplinar. Né? Autores, cineastas, dramaturgos e muitas pessoas que trabalham na sociedade civil e que têm se debruçado sobre as questões migratórias pelo mundo. Mas assim, então, aguardem, 2022 trarei, claro, novidades, mas por enquanto, então, estamos vendo como as coisas funcionam e quais são essas capacidades, tanto do ponto de vista tecnológico, como também de viagens presenciais.
Ok. Leonardo, muito obrigado por ter falado connosco, é sempre um prazer falar contigo. Bem, Diários em Mar Aberto, publicado pela editora Folhas de Relva, pode ser comprado nas livrarias portuguesas de França, mas também na internet. Se preferir, este livro pode, obviamente, ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Muito obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.
O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.